Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta. Nós falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Você também nos ouve em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet em senado.leg.br/rádio. Também pode nos ouvir em qualquer tocador de podcast. Os últimos dias foram de perdas para a literatura nacional. Depois da morte de Rubem Fonseca, quem nos deixou foi Luiz Alfredo Garcia Rosa, um grande autor policial com uma obra que circula, de certa forma, pelo mesmo universo de Rubem Fonseca. Nós vamos reapresentar agora uma entrevista que a professora Margarida Patriota fez com Garcia Rosa em 1999. Vamos ouvir.
Entrevista.
Como se fez o aprendizado do teórico da psicanálise, que é Luiz Alfredo Garcia Rosa, para se tornar romancista?
Não houve um aprendizado para o se tornar romancista. Né? O meu trabalho sempre foi um trabalho na universidade, sempre foi um trabalho teórico de pesquisa e de ensino e pesquisa. E eu jamais tinha feito ficção na minha vida. Não tinha nenhuma experiência prévia. E não tinha nenhuma preparação também. O que houve, acho que é o preparo de todos nós, o que houve é leitura, né? Eu sempre li muito, não apenas literatura policial, sempre li muito literatura. E se houve um preparo, o preparo foi nessas leituras, mas não houve preparo específico.
Sempre houve o desejo de fazer ficção?
Sempre, sempre. Isso é um desejo de longa data, mas nunca realizado. Até porque a minha atividade universitária foi muito intensa e eu me recusava terminantemente a ser um romancista de fim de semana. De modo que eu esperei o momento adequado para fazer essa opção. Né? E aí foi uma opção mesmo, foi uma virada. Né?
Garcia Rosa criou um inspetor que é leitor atento e comprador nos sebos de raridade que ele vai atulhando no seu pequeno apartamento do bairro Peixoto. Esse inspetor lembra um outro que também é um leitor atento e compra livros em sebos, com a diferença de que ele, à medida que lê, vai rasgando e queimando. Trata-se do Pepe Carvalho, do escritor Manuel Vasquez Montalbán. Tem alguma influência desse autor? Conhece bem esse inspetor?
Não. Eu, inclusive, li o Montalbán depois de ter escrito o meu primeiro livro e ter criado já o Spinoza. Foi uma mera e feliz coincidência. Eu gosto muito do Montalbán, acho ele um belíssimo escritor. O Spinoza é, inclusive, na minha experiência, anterior ao Pepe. Eu só li o Montalbán de já ter escrito sobre o Spinoza. De modo que é apenas uma coincidência, não há nenhuma influência direta. Nem direta nem indireta, no caso.
Quais são, na opinião de Garcia Rosa, os requisitos básicos da ficção policial? Você acredita que o gênero atende a um receituário?
Eu não acho que ele atenda a um receituário. Eu acho que... Bom, a primeira coisa que eu acho que o gênero policial pede é que seja bem feito, que seja bem escrito. Eu não costumo fazer muita distinção entre literatura policial e literatura não policial. Até porque chega a certos casos em que fica difícil você estabelecer se um determinado livro é ou não policial. Né? Porque tem morte em investigação, é policial. Nesse caso, Crime e Castigo, Dostoiévski, que é um livro policial. Entende? É difícil fazer essa distinção. Sem contar que eu ainda... Quer dizer, não sou eu quem fez essa distinção, foi Raymond Chandler. Né? Mas eu compartilho com ele a ideia de que há que distinguir o que seria o romance policial, o que seria o romance de mistério e o que seria o romance de crime. Né? Que são três formas diferentes. Né? O romance policial é o que o americano chama de detective story. É um romance ambientado... É um romance que tem como locus um aparato policial. Né? O detetive é um agente do Estado. Um romance de mistério, ou não, pode ser também o detetive particular, mas de qualquer maneira, a coisa está centrada nessa articulação do detetive com a investigação. Né? O romance do mistério, não. O mistério pode ser... de legendado por um não detetive, por um diletante, né, como há vários casos na literatura. E o romance de crime, ele está centrado no crime em si, né, no que o crime tem de esse jogo mórbido, né? Então, o próprio termo literatura policial, ele já é genérico demais para abarcar essas diferenças, e ao mesmo tempo ele se torna específico demais, marcando uma distância do resto da literatura. Se há alguma preocupação no caso do romance policial, a preocupação fundamental deve ser que ele seja bem feito, que seja bem escrito.
O fato de detetives ou inspetores de romances policiais nunca serem bem casados e terem filhos é mera coincidência?
Eu acho que sim, entende? É claro que há certos padrões que se repetem, né? Você pega um grande escritor americano, um Dashiell Hammett ou um Raymond Chandler, eles criaram um certo padrão e outros autores tendem a repetir esses padrões. Eu acho que o romance policial, ele é um romance que ele se passa numa certa horizontalidade. Ele não se pretende nem a grandes mergulhos na profundeza, seja lá do que for, da alma ou do espírito humano, nem grandes elevações em direção a cumes metafísicos, entende? Mas enfim, eu não sou um teórico da literatura e da literatura policial, e muito menos da literatura. A opinião que eu estou te dando é uma opinião puramente impressionista, entende? Um crítico literário poderia se contrapor a mim de várias maneiras. Entende?
Agora, o gênero policial como um todo nunca foi o forte da literatura brasileira. Garcia
Não.
Rosa concordaria que só começa a surgir quando o Brasil deixa de ser agrário e desenvolve megalópolis como Rio, São Paulo?
É possível. Essa é uma questão de fato. Quer dizer, quais foram as condições que tornaram possíveis o aparecimento do romance policial? Talvez as mesmas condições que tornaram possível a literatura urbana. Entende? Quer dizer, quando a literatura, de certo modo, não abandonou, mas acrescentou aos regionalismos, um tipo de ficção puramente urbana. Talvez até nós pudéssemos remontar isso a Machado de Assis, entende? Não que ele tivesse feito literatura policial, mas que ele tenha feito uma literatura de alguma maneira urbana, né? Eu acho que esse aparecimento da literatura urbana foi o ponto de partida, a pré-condição, talvez, a uma literatura policial, que ela é sempre urbana, né?
Pergunto, por fim, a Luiz Alfredo Garcia Rosa, em que medida seu inspetor Espinosa, que gosta de pôr os olhos no mar quando procura soluções, é um alter ego do seu autor?
Olha, é difícil você morar no Rio de Janeiro e não lançar o olhar para o mar, né? Nesse momento, inclusive, que eu estou falando com você, eu estou olhando para o mar, né? Eu estou vendo um navio entrando na Baía de Guanabara agora. E então, esse olhar para o mar é um olhar, eu acho que de todas as pessoas que morando no Rio de Janeiro moram mais perto da praia, né? Mas se há alguma semelhança entre o Espinosa e o Garcia Rosa, fica por aí, entende? Não vai além, não é um alter ego. Embora isso é inevitável, quer dizer, os personagens são feitos de fragmentos da gente, né? São feitos de fragmentos do nosso imaginário, das nossas fantasias, dos nossos fantasmas, enfim. Mas nada intencional, né? Intencionalmente, o Espinosa não é um alter ego meu.
Agora, o nome dele tinha que ser de um filósofo.
Ah, bom, isso daí é uma homenagem a um pensador que eu realmente respeito sobremaneira. O Espinosa é um pensador, primeiro, dentre os maiores, dos maiores, né? E um pensador que é marcado por uma coisa que me é muito cara. Ele é um pensador profundamente ético. E eu procurei fazer um personagem que fosse ético também, né?
Muito obrigada, Luiz Alfredo Garcia Rosa.
Eu que te agradeço.
A poesia chega ao Autores e Livros com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje você vai conhecer o talento do poeta potiguar Severino Novaci Lula e saber ainda o que significa aliteração. Natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Severino Novaci Lula mudou-se para Brasília em 1970. Autor de obras de ficção, em 2019 publicou Alegria da Vida, seu primeiro livro dedicado à poesia, também pela editora Tesauros. É membro da Academia Cruzeirense de Letras, no Distrito Federal. Da obra, selecionei para você Intrusos.
Meus olhos vagueiam pelo vácuo colorido da vida. Vejo os intrusos passando. Seres displicentes, vindo do nada, aparecem bisbilhotando o mundo. Olhos incrédulos vasculham vitrinas, cheias de jaspes coloridas, exuberantes a confundir o senso. Elas, as jaspes, hipnotizam aqueles entes passantes que saem a esmo, dando alívio às suas mentes atribuladas, enquanto fico a admirá-las em todas suas diversidades.
Novaci, como gosta de ser chamado, encontra inspiração em fatos cotidianos, como uma prosaica cena noturna. É o que você percebe nos versos de Ciclo. Lá fora, a calma e o silêncio empolgam os sonolentos, e rumores do nada trazem a inércia, parados, lentos, girando em torno de si. A luz pendente contraria a vaga e tênue neblina. Ela resfria o espaço, corpos opacos deslocam-se velozmente entre os fios da noite. Vêem tudo sem serem percebidos. As mariposas bailam e sonham distantes, sem controle. Aproveitam a vida. Logo embaixo, a terra fértil espera que elas quase adormecidas se entreguem em volúpias mil, em perfeita união. Aí jaz o pó que nutre a vida. É força criadora da eterna renovação. No poema encontramos exemplo de aliteração. Mas você sabe o que significa isso? Aliteração é a figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas consonantais. Por produzir um efeito sonoro interessante, ajuda a compor a ideia presente no texto. É o que ocorre na primeira estrofe do poema, marcada por fonemas nasais, transmitindo a ideia de sonolência e lentidão. Lá fora, a calma e o silêncio empolgam os sonolentos, e rumores do nada trazem a inércia, parados, lentos, girando em torno de si. A noite serve de tema ainda para o poema O Banquete, igualmente permeado de aliterações.
A cidade dorme, os vagalumes aguardam. Pirilampos festejam o silêncio. Os notívagos se banqueteando, as estrelas no céu piscam, sorrindo por tanta festa. É a noite acordada, tomando conta do mundo, enquanto os homens dormem.
Também inspirados pela temática, Silva e Marisa Monte compuseram Noturna, Nada de Novo na Noite, que você ouve agora, quando Encantos Diversos se despede.
Não há nada de novo na noite. Venha cá, não há nada a temer. Pode ser que o silêncio te escute e no escuro você possa ver. É só relaxar, é só se entregar, não se preocupar, é bom pra pensar em nada, em nada. Deixar pra amanhã, deixar pra depois, é bom se lembrar de respirar de novo, de novo.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você nos escuta também pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Também pode nos ouvir em qualquer tocador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis e a produção de Anderson Mendanha. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.